Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast. E nesse episódio quase que comemorativo. Por isso, a gente não vai tocar sozinho essa conversa mais uma vez. Eu tenho a honra de dividir a bancada com o Alexander Horta, chefe de redação do Notícias Agrícolas, porque o tema é de profundo conhecimento deste senhor, certo, Alexander? Boa tarde, seja bem-vindo.
Não exagero, não crio expectativa, mas
sim, já criei, amigo.
Estamos aqui para discutir um tema muito importante, que faz parte do dia a dia do produtor, produtor brasileiro, produtor que está aí no mercado, pecuarista que está aí no mercado, enfim, depende desse fator que nós vamos comentar agora. Vou deixar para a Carla apresentar aí o tema do nosso debate, mas a sua participação, a sua audiência é muito importante para a gente poder entender um pouquinho da história e evolução dessa novidade que a gente tem aqui.
Se a gente observar hoje o mercado futuro de commodities, a gente vai entender que há uma complexidade grande, mas ao mesmo tempo que tem sido absorvida a cada novo ano, a cada nova safra pelo produtor brasileiro. E esse mercado ele vai sendo também composto pelo produtor, pelo pecuarista, e vão se formando as referências do mercado, os termos de referência para o andamento dos negócios, para a formação dos preços. Para o mercado pecuário, para o mercado de boi gordo, não foi diferente. E esse ano comemora-se 30 anos do indicador CPEA para o boi gordo, que é uma das principais referências para o mercado nacional pecuário. E o nosso convidado de hoje, para contar um pouco dessa história e naturalmente para nos ajudar a entender como o mercado vai enxergar essa otimização e, mais do que isso, a adaptação do indicador às mudanças do mercado, que é um mercado dinâmico, é o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA, né? E Alex, uma das referências também desse mercado para nós, né?
É isso aí. O Thiago é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, está sempre analisando o mercado do boi gordo aqui com a gente. E o Thiago foi meu professor de MBA lá da Esalq, enfim, aprendi muito com ele também.
Então, Thiago, seja bem-vindo à nossa conversa, e naturalmente também que eu não ia trazer só eu e o pouco que eu sei, aí eu já fui chamar logo o Alexander Horta, seu aluno, então, ou seja, as expectativas foram elevadas. Boa tarde, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, é um prazer recebê-lo.
Gentil, hein, Alexander? Mas, Carla, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, né? Uma honra, né? Poder falar sobre pecuária, falar sobre indicador de preços, né? Nesse momento da pecuária brasileira, muito importante, né? Podemos dizer, mas fico muito contente pelo convite, né? Nesse podcast, estar junto aqui com você, Carla, e também com o Alexander aí, que a gente tromba algumas vezes, né, durante o mês aí, mas é sempre um prazer. Muito obrigado aí pelo convite, e tem bastante prosa aí.
É verdade, nós é que agradecemos, Thiago, pela sua gentileza de aceitar o nosso convite, principalmente para poder contar essa história. E antes de mais nada, Thiago, queria saber de você se você concorda, né, com esse nosso início, com essa nossa contextualização, de que, de fato, o mercado pecuário ele tem sido cada vez mais dinâmico, e o indicador CPEA, que está completando 30 anos, vem buscando se moldar e se ajustar e acompanhar esse dinamismo, né? Tem acontecido isso mesmo nas últimas 3 décadas?
Eu acredito que muito, né? É interessante notar, sem ser saudosista, sem ser contador de história, tá? O Alex falou que eu sou professor dele, né? Mas então quer dizer que eu contei histórias boas, mas é interessante notar que o indicador ele começa em 94, né? Então, completando 30 anos, em 94 a gente teve um marco muito importante em nossa economia, que realmente foi o Plano Real, com a estabilização da economia, né? Podemos dizer o controle da inflação, e eu, como economista, né, como um simples, aí, um júnior estudioso do mercado de pecuária, eu tenho que fazer essa relação, né? A gente sempre tem que lembrar que a pecuária de corte, né, a bovinocultura, sempre foi encarada como reserva de valor. Isso até os anos de 94, quando estabiliza a economia. É interessante notar como o boi, a variação do preço do boi, né, naquela época, década de 60, 70 e 80, acompanhava muito os movimentos políticos e econômicos, seja no mercado interno, seja no mercado externo, né, como as mudanças de governo, as crises do petróleo, a questão da inflação. Então, ele acompanhava muito esses movimentos do boi. Então, ele é encarado como reserva de valor, a reserva de terra. E isso, a partir de 94, mudou. E, coincidentemente, né, com também o indicador sendo criado em 1994, né, a gente já está falando de 2024, 30 anos depois, realmente muita coisa mudou. Posso dizer que as pessoas que incentivaram, né, a criação do indicador, a formatação do indicador, estavam na vanguarda, tá? A vanguarda da pecuária. Isso acho que a gente tem que reconhecer. As pessoas, seja da bolsinha, como era chamada, da BMF, né, Bolsa de Mercadorias e Futuros, assim como muitos professores aqui da Esalq, de Piracicaba, eles assumiram esse desafio e criaram um indicador para liquidar contrato financeiro, né? A bolsa, né, existia, tinha o contrato do boi, mas com entrega física, nas quatro grandes praças. A gente já comenta um pouquinho. Então, quando a gente pega a criação de indicador paralelo a uma mudança muito forte na economia, a gente começa a ter também um profissionalismo no setor. Porque o indicador nada mais é do que uma referência para o mercado. Né, referência que vai mudando ao longo dos tempos, em termos de mudanças de mercado, seja, a gente já comenta um pouquinho, do boi brincado, do boi inteiro, boi castrado, boi Europa, boi China, novilha, assim por diante, tem muitas mudanças que aconteceu, pegando o gancho da sua pergunta. Então, realmente veio para trazer um referencial de preço, diminuir incerteza, diminuir oportunismo. Então, mudou bastante coisa, começa esse start lá em 94, assim como a nossa economia, né? A gente tem um boom das exportações a partir dos anos 2000, sempre lembrando, né, a relação cambial 1 para 1, daqui a pouco o real ele passa a bater mais de 3, e aí as nossas exportações, os nossos produtos, o nosso comércio fica interessante para o resto do mundo, né? Então, daí a gente também tem uma necessidade de melhorar a operação industrial, melhorar a operação dentro da porteira. Então, mudou-se muitas coisas. Aí, 2008, o boom das commodities, a própria China fortemente no mercado, e mais recentemente todo esse movimento aí, seja de boom de commodities novamente, a questão de pandemia, a questão de peste suína africana, a Ásia com a China sai fortemente comprando mais produtos, principalmente soja, milho, as carnes brasileiras. Então, houve muita dinâmica, houve muitas mudanças ao longo dos últimos anos no mercado pecuário. E o CPE, nesses longos 30 anos, podemos dizer, a gente acompanha aí mais de 30 cadeias agropecuárias, o boi é uma delas, né? A pecuária de corte é uma delas. Então, realmente, muita coisa mudou, muita coisa vem mudando, e com certeza a gente continua nessa vanguarda da pecuária brasileira.
Bom, Thiago, para a gente entender a importância do indicador e chegar nesse momento que você citou aí de 94, da necessidade de se criar o indicador, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender como é que era antes, né? Essa história de mercado futuro para o boi começou ainda lá na década de 80, de 1980, enfim, foi uma primeira tentativa, meio que frustrada ali. Queria que você resgatasse essa história para a gente e contasse como é que era naquele momento e qual que era a dificuldade de se negociar o boi num mercado futuro naquele padrão.
É um ponto bem bacana, Alexander, né, que você menciona, né? Então, a gente volta até quase que uma década atrás do início, né, do indicador, Esalq BMF, como ele foi conhecido, né, hoje é o CPEA B3, mas ele começa em 80, e a gente tinha, né, a liquidação, né, com entrega física, ou seja, eu tinha os negócios de contratos futuros de boi, mas eu tinha a entrega física desse animal. Hoje a entrega é financeira. Essa é a principal evolução para 94. Mas imagine só, você tinha as quatro grandes praças, né, que até hoje permanecem como as praças do indicador de São Paulo, junto com o Vale, mas eu tinha Araçatuba, Barretos, Presidente Prudente e próprio São Paulo, que era a entrega desses animais. Então, imagine só a logística, imagine só a demora nessas negociações, desde o momento de você travar um preço, desde o momento de você entregar, você definir esse produto. Na época, assim, a gente tinha uma idade máxima de 60 meses, eu falava de 5 anos, né? Então, já, eu costumo dizer, já naquela época, a gente já estava buscando um gado jovem, né? Tudo bem que hoje são 30 meses, 2 anos e meio, um boi China, né? Mas a gente está falando de 80. Então, praticamente, aí, vamos falar de 45 anos. Então, era um gado no máximo de 60 meses. Então, tinha algumas características, mas o principal, entre aspas, a dificuldade era a entrega física, né? Então, era assim que funcionava e, obviamente, eu tinha uma grande dificuldade para fazer esse movimento.
E muita briga, né, Thiago, por conta de cumprimento de padrão, né? Naquela época ainda existia um padrão de entrega dos animais, mas imagina, você deslocar esse animal da fazenda até o ponto de entrega, o que, que não acontecia com ele.
Já enfim, não ia ser mais o mesmo
já
animal.
Já se perdia, né, o padrão aí na viagem,
já,
né?
Já não ia ser o mesmo animal.
Perfeito. Eu acho que essa assimetria de informação, né? Ah, eu vou te entregar X animais com X características. Daí, imagine você viajando um determinado espaço aí de tempo, né? E a área para encontrar o animal, e não é aquilo lá, né? Podemos dizer, comprando gato por lebre, podemos dizer assim. Mas aí, realmente, isso daí é uma coisa que realmente eu usei o termo de assimetria de informação, mas o custo de transação era muito penoso. Mas surgiu, aí tem uma coisa legal que surge, uma figura que surge nesse momento, né? Que muitas vezes, o dono do gado, muitas vezes não ia para a cidade, obviamente para fazer o transporte, para fazer a averiguação, para realmente finalizar o contrato, né? Mas começou a existir essa figura do intermediário também. Então era comum os pecuaristas, compra e venda, frigorífico, contratar pessoas para fazer esse deslocamento, seja do animal, mas também fazer essa averiguação. Então surge a figura também do comprador e do vendedor de gado, ou hoje o escritório de comercialização, né? Então, algumas coisas interessantes começaram naquela época. E, obviamente, dado todo esse cenário aí, podemos dizer, incerto, né, de incerteza, surge a necessidade das negociações serem parametrizadas e, de certa maneira, ter uma liquidação financeira, podemos dizer assim.
E como é que foi esse processo, Thiago, de esse processo de transição para uma entrega financeira, para uma liquidação financeira? Vocês também encontraram algumas resistências, tiveram que refazer ali alguns parâmetros no modelo em que as coisas aconteciam? Como é que foi esse processo de transição?
Eu acho que
também você ideia, né?
É verdade, boa pergunta.
Boa. Eu acho que é importante também, evidentemente, toda mudança, né, causa, de certa maneira, um desconforto, uma apreensão, né, uma indagação. Peraí, agora eu entrego físico, agora eu vou negociar contrato futuro de boi gordo. Acho que hoje, de certa maneira, é um pouco mais natural, mas sempre lembrando, o pecuarista dos anos 90, se ele tiver aí uns 35, 40 anos, ele ainda, muitos deles são pecuaristas, ou foram pecuaristas pelo menos até 2010, 2015, né? Eu tô falando aí, com certeza, aí seus 65, 75 anos, assim que seja. Então, é um jovem pecuarista ainda, mas, então ele sai de uma transição. Acho que o grande impacto realmente foi, né, pensando na cadeia produtiva, na relação pecuarista, relação do frigorífico. Peraí, eu vou travar um contrato ou não? Então, óbvio, dado esses entraves, né, podemos dizer, da liquidação física, né, e experiência, né, com outros mercados, né, outras bolsas, a bolsa almeja realmente contratar uma instituição para fazer esse processo de liquidação financeira, né? E aí, obviamente, chega-se na Esalq. Algumas outras instituições de renome foram contactadas, né? Mas eu acho que mantendo-se a loucura aqui dos nossos professores, né, de encarar o desafio, com todo respeito, né, esse é outro ponto, assim, como eu já falei no início, vale se destacar esse ponto, né, muitas instituições não toparam o desafio, isso realmente era um desafio que se imaginava platônico, e obviamente um grupo de professores topou esse desafio, se desenhou, e obviamente não é só os professores não, a cadeia e muitos pecuaristas e muitos frigoríficos ajudaram. A gente já entra nesse período de transição, né? Então houve realmente uma busca aqui pela Esalq, ela topou esse desafio, também um dos criadores também já tinha feito estágio em corretoras, né, professores trabalhando internacionalmente com bolsas, então o know-how de cada participante daquela criação, lá da proposta no início dos anos 90, possibilitou. Então veio a lógica de eu mudar de um processo de entrega física para um processo de entrega financeira, dado todo esse cenário de mercado incerto, obviamente culmina num processo de economia mais estável, isso ajudou também, e obviamente de uma metodologia robusta para refletir o que o mercado ele vinha fazendo, vinha operando.
Eu imagino que você participar de um processo desse também vá testando a sua capacidade de garantir a legitimidade dos processos, né? Então, eu queria entender, Thiago, se isso acabou em algum momento também limitando as negociações por haver alguma resistência por parte ou dos pecuaristas ou dos frigoríficos em entender essa nova metodologia, entender esse processo de transição, ou se botou muita fé nesse processo também pela necessidade, porque se sabia que a entrega física era custosa financeiramente, logisticamente, o Brasil com problemas logísticos que talvez sejam muito semelhantes ao que nós tínhamos na década de 80, de 90. Então, eu imagino que isso possa ter enfrentado alguma resistência, mas, ao mesmo tempo, também surgir ali num momento onde a necessidade falava um pouco mais alto também.
Sim, como eu disse, né, tem uma questão que muitas vezes a gente não mensura, né, que a gente mensura o custo do boi, ou o custo do bezerro, mensura o custo de logística, o custo de exportação, o custo do funcionário, seja de um peão na fazenda, seja de um brinco, né, seja de um funcionário dentro de um frigorífico, isso daí é mensurável. Agora tem uma coisa chamada que é custo de transação, que é o custo da negociação. Imagine só, você pegar o telefone e ficar buscando negócios com diferentes produtores, ficar buscando negócios, vender para diferentes frigoríficos. Nossa, Thiago, de vez em quando eu ouço ainda hoje, né? O pecuarista liga para alguns frigoríficos perguntando preço, assim como o frigorífico vai em busca via de um escritório, até ele próprio em busca de um animal. Ainda existe esse processo, mas diminuiu muito. Porque quando eu tenho um indicador, um referencial de preço, pelo menos eu parto de um pressuposto. Bom, isso é um ponto interessante, né? A gente já volta na questão dos entraves, das resistências, mas quando eu tenho um indicador, o indicador ele indica para onde o mercado está indo. Muitas vezes ele oscila, assim, mas ele tem uma tendência, seja de queda ou seja de alta. Então, a ideia do indicador é falar, ó, o mercado está mais aquecido, o mercado está mais fraco, o mercado está mais pressionado. Então, isso ajuda pecuarista, escritório e frigorífico. Bom, eu tenho um referencial de preço. A partir desse preço, eu tenho minhas condições de logística, de distância, de padrão do gado, de volume do gado, do tipo do animal, da raça, assim por diante. Aí eu começo essa negociação. Então, o indicador, ele ajuda naquele momento a gente começar a ter uma referência, tá? É claro, seja pecuarista, seja frigorífico, seja escritório, quando o mercado ele é bagunçado, existem, obviamente, as pessoas que conseguem se aproveitar de um cenário, né, para conseguir uma negociação ou pressionar naquela hora da comercialização ou outro, mas o mercado ele sabe disso, alguns realmente perderam o viés comercial, mas o indicador ele veio com o intuito, sim, de diminuir esse custo de transação, como eu mencionei, e também ser um fator de planejamento. Espera aí, eu sei como o mercado ele vem trabalhando, seja no ciclo anual, seja no ciclo regional, mas eu sei que ele tende a determinado momento, e aí eu vou conseguindo planejar essa minha atividade. Então, realmente, no começo, uma novidade, como eu falei, gera um pouco de inquietação, indagação, o que, que é isso, como que eu vou trabalhar, mas ao longo do tempo isso foi sendo diluído e o pecuarista e o frigorífico, ou melhor, os agentes da cadeia, encararam isso sim como uma ferramental para mim negociar não só o boi gordo, né, como muitas vezes negociar uma terra, né, um arrendamento, assim por diante. Então, houve sim, obviamente, né, uma apreensão, mas depois isso daí foi utilizado e foi absorvido com muito interesse pela cadeia pecuária.
Tiago, a gente conhece, o pecuarista conhece o indicador como aquele número divulgado a partir das 6 horas da tarde, que, como você bem colocou aí para a gente, indica o que está acontecendo com o mercado, dá uma noção de como os preços variaram. Mas queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como é que é esse trabalho de se apurar e se chegar nesse número divulgado às 6 horas da tarde, né? Com quem vocês falam, o que, que é levado em conta na hora de se estabelecer esse indicador, enfim, as metodologias, enfim, o que, que é, na verdade, o indicador CPEA, ou o indicador CPEA B3 hoje, né?
Legal, é outro ponto importante, né? Eu acredito que da conversa, né, as pessoas, né, com quem a gente fala, né, as instituições que a gente fala. Eu costumo dizer, né, evidentemente, o indicador, ele carrega esse nome, carregou o nome Esalq, carregou o nome CPEA, carrega o nome da B3, carrega o nome da BMF, carregava, né? Mas, realmente, quem faz o indicador são as pessoas que estão trabalhando nele. São as pessoas que estão trabalhando, que eu digo, na formatação, que seja o pecuarista, o escritório, tá? A leiloeira, o frigorífico. Tá? Então, são as pessoas, é a cadeia pecuária que faz o indicador. Ah, mas eu nunca conversei com o CPEA, não fiz uma negociação. Então, assim, já de bate-pronto, fica o convite. Nós temos nossos canais, né, de telefone, e-mail, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o nosso aplicativo, Boi CPEA, que vocês podem baixar e informar a negociação. Tá? Então, fica o convite, seja você um pecuarista, seja um escritório, seja uma leiloeira, seja um frigorífico, a vir participar. A sua informação é muito importante. Então, como que a gente faz o indicador? Diariamente, das 8 às 17 horas, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, a gente conversa, né, com pecuaristas, com frigoríficos, com escritórios. Evidentemente, vamos fazer uma linha do tempo, né? Em 94, quando a gente começou, telefone. Na época não existia, né, a internet, né? Na verdade, era o telefone e o fax. Né, até a minha entrada no CPEA, né, tá, aí vocês já vão descobrir que já faz muito tempo, mas eu recebia preço por fax, por exemplo, preço do boi magro, preço do boi gordo, tá, preço do bezerro. Então começa o contato telefônico, né? Vamos fazer uma linha do tempo, a gente já volta na questão dessa conversa. Então a gente ligava para frigorífico, para pecuarista, escritório, leiloeira, pegando preço, boi gordo, vaca gorda, bezerro, boi magro. Tá? Obviamente dependendo, né? O frigorífico comprando o boi, a vaca, né? E aí o boi magro, o bezerro, entre pecuaristas, leiloeiras e escritórios. Aí a gente começa a evoluir um pouco a entrada do e-mail. Não era todo mundo que também tinha e-mail, lá no início dos anos 2000. Então a gente manteve telefone, fax, o e-mail. Já no final dos anos 2000, a gente começa a falar com ligação eletrônica. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu acho que daí é um ponto importante, né? Um parênteses que a gente abre. Frigorífico negocia todo dia, né? O pecuarista, ele não negocia todo dia. Alguns, talvez, sim, hoje em dia, pelo volume, né, de confinamento, assim, sim, que seja. Mas a grande dificuldade nossa é conversar com o pecuarista, porque o indicador do boi gordo hoje é negócio efetivo do dia. Aquele negócio realizado no dia, entre duas pontas. Tá, é aquele preço. Então, muitas vezes o pecuarista está na estrada, muitas vezes o pecuarista está na fazenda, muitas vezes está numa reunião, que seja. Então ele não consegue atender, ele não consegue falar. E muitas vezes ele fez um negócio naquele dia e não conseguiu reportar. Aí a gente lança a ligação eletrônica, né? O pecuarista recebia diariamente uma ligação eletrônica, obviamente era uma voz gravada. Você fez negócio hoje? Se sim, digite 1, se não, digite 3. Né? Tinha uma dinâmica assim. Quando ele digitava que tinha feito, a gente recebia essa informação e ligava diretamente para ele. Foi a forma do que a gente viu para realmente pegar essa informação. Mas o que acontecia? E eu acho chato mesmo. Hoje a gente reclama, né, dos telemarketings, a gente reclama. Imagina o pecuarista todo dia, puxa vida, ah, é o CPA me ligando. Pum, desligava. Natural. E a gente tem que respeitar, é um processo. Assim como a gente vê algum número estranho, a gente nem atende. Então são os desafios que nos colocam no levantamento, mas que seja. A ligação eletrônica. E aí, em 2016, a gente lança o nosso aplicativo. Acho que foi um dos precursores do mercado pecuário, o aplicativo CPA Boi. Ah, Thiago, tem que melhorar, tem muitas coisas que a gente vai melhorar, estamos melhorando, a gente vai lançar um aplicativo novo, né? Mas, obviamente, a gente vem trabalhando para ver o que o mercado precisa, como ele precisa, para que o aplicativo, né? Eu costumo dizer que o aplicativo do CPA, do aplicativo Boi, tem que ser como um, entre aspas, lógico, um Facebook, um Instagram, as pessoas sentirem necessidade de ter informação, usar, além de informar preço. Então, existe esse processo junto com o pecuarista e com os frigoríficos a gente vem trabalhando desde o final dos anos 2000. Tá? Isso daí começou lá em 2007, 2008, o envio eletrônico de dados, via planilha, e agora a gente vem trabalhando via API. Obviamente, isso daí passa por assinar NDAs, tem todo o compliance, a gente sabe realmente a complexidade das informações que eles têm estrategicamente. Então, tem todo esse processo de levantamento. Então, das 8 da manhã às 17 horas, a gente conversa com os agentes do mercado, com telefone, e-mail, WhatsApp, app, o aplicativo, principalmente para o pecuarista, e também de forma eletrônica junto com os frigoríficos. Então, funciona dessa maneira. E aí, no final do dia, das 5 às 6, a gente faz o cálculo dessas informações. Vale lembrar que a gente tem 28 praças, tá? Ao redor do Brasil. A gente tem um indicador CPEA B3, que é São Paulo, que é formado por 5 praças. Então, é Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru Marília, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba. Elas, em conjunto, formam o indicador de preço CPEA B3. Depois a gente fala um pouquinho dessa metodologia. E aí a gente tem as demais 24 regiões, que vão do Rio Grande do Sul ao Pará, Rondônia, que forma, sim, os preços regionais desses estados aí, nos principais estados produtores do Brasil. Então, diariamente a gente está conversando com muita gente, tá? A gente tem uma gama aí de colaboradores grande, onde a gente conversa e depois, no final do dia, formata esse preço.
Esse preço final é baseado em que tamanho de levantamento de informação? Dá para mensurar isso, Thiago?
Tem bastante informação, a gente tem uma gama de colaboradores, né, de ativos, que eu falo ativos, né, aquele que realmente vem negociando mensalmente mais de 5 mil colaboradores, isso vai de pecuarista, de novo de frigorífico, escritório, leiloeiras, né, então tem bastante gente, a gente tem uma gama de informação bem grande diário, né, isso obviamente varia, desde o número de animais, né, até o número de negócios, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem os dias frios de mercado ou os dias mais quentes do mercado, mas é uma gama grande de informação que a gente recebe. Estou falando de 28 praças, 4 produtos por praça, né, bezerro, boi magro, vaca gorda e boi gordo. Então, realmente, é um volume de informação bem intenso, né, que a gente coleta aí diariamente junto com os agentes.
E o pecuarista perdeu o medo de participar do indicador, Thiago?
Eu acredito que sim, eu acho que é o indicador, o pecuarista, ele sabe que ele precisa de um referencial de preço, né? Ele sabe realmente os desafios pelos quais o mercado ele passa, por os quais realmente o levantamento enfrenta, mas o pecuarista, assim, ele sempre confiou, ele sempre esteve presente, participando. Obviamente, temos melhorias a fazer, recebemos críticas, recebemos elogios, recebemos sugestões. É um canal aberto, mas o pecuarista ele vem usando, ele vem buscando usar, até mesmo o mercado futuro, o mercado de opções. Então, obviamente, que a gente realmente vem construindo esse caminho junto com o pecuarista nesses últimos 30 anos.
E, Thiago, também um grande ganho quando a gente tem um mercado que possa ter um indicador como esse é a questão da previsibilidade. A gente fala muito sobre isso aqui, né, Alex? Que esses indicadores, o mercado futuro em si, a essência do mercado futuro, é garantir ao produtor, ao pecuarista, que ele tenha certa previsibilidade e que com isso ele consiga, inclusive, mitigar alguns efeitos daquilo que ele não pode controlar. Como é que você tem percebido, Thiago, essa busca do produtor por ter cada vez mais ferramentas que possam lhe auxiliar, que possam lhe garantir esse mínimo de previsibilidade e entender que para quem está num mercado de commodities ou que tem uma base de mercado futuro, tem esse diferencial, né, para não dizer esse benefício, porque nem sempre, né, as boas notícias partem de lá, mas pelo menos esse diferencial.
Eu acho que a ferramenta, né, você citou aí do mercado futuro, eu acho que é de extrema importância, né, hoje para quem, felizmente para os mercados que possuem essa dinâmica ou essa opção de trava, de gerenciamento do risco, que é um tema muito importante, né, mas eu ter realmente esse cenário, né. É claro que o mercado ao longo do ano, ao longo dos meses, ele pode oscilar, mas eu usar uma frase, em 2011 estava no Uruguai, o Uruguai falou: nossa, gostaria de ter o que vocês têm de indicador de preço, né, para a gente realmente ter uma ideia do que vai acontecer, evidentemente, exato, respeitando a dinâmica do mercado, mas saber para onde que isso vai caminhar, ou está caminhando. Né? Então, eu acho que é isso que é o mais importante do indicador e do mercado futuro. Eu gerenciar minha produção, gerenciar meu risco. Eu acho que se a gente perguntasse para qualquer segmento da economia, né, não à toa, a gente tem contrato de câmbio futuro, juros, né, a própria previsão da inflação. Eu acho que todos esses indicadores são usados assim mesmo. A gente cita o pecuarista e o frigorífico, mas pode ter certeza, né? O indicador do boi gordo, o indicador de milho, é usado por formulação de políticas públicas, sim, por bancos, na questão até mesmo de financiamento, de investimento. Então, eu acho que você traz uma clareza de estratégia, planejamento, dinâmica da produção, da comercialização, muito importante. Acho que isso tem que ser muito bem, ser bem destacado nesse sentido, né? A gente realmente minimizar incertezas e conseguir ter uma ferramenta para planejamento. Eu acho que isso que é o mais importante, e o pecuarista, ele vem sentindo isso, né? Ele vem, né, nessas oscilações que a gente viu aí, principalmente de 19 para cá. Vale lembrar, né? A gente teve um boi que entrou aqui, que valorizou o mercado, né? Saiu de 150 para 350 e tinha um prêmio de R$40, né? E hoje, basicamente, não tem tanto esse prêmio, né? Tá muito empatado. Então, imagine a necessidade de gestão que esse produtor teve que ter, que esse produtor teve que buscar. E, realmente, se não é ainda a ferramenta mais usada pecuarista, mas vem sendo usada sim, pelo fato de eu me proteger dessas oscilações. Então, eu acredito que esse último período foi muito interessante nessa dinâmica, tá?
A gente tem, só vou fazer aqui um rápido comentário que ele falou, né, se não é a ferramenta mais utilizada, é uma das mais. Tem uma curiosidade aqui nas informações que o Thiago mandou para nós, Alex, que é o seguinte, ó, o indicador BMF, Esalq BMF, desde 94, foi divulgado todos os dias, mesmo quando os funcionários em greve da Esalq barraram a entrada no CPEA. Então, garantido todo santo dia o indicador. CPEA B3 hoje, né, mas indicador Esalq BMF desde 94, todos os dias chegou na mão dos agentes do mercado.
Bom, eu acho que é interessante, né, essa fala no intuito, obviamente, o mercado ele precisa dessa referência e desde o início, né, hoje é simples a gente falar de uma reunião online, né, de um home office, né, mas desde o início do indicador a gente primou, né, por entregar isso para o mercado. Então, a gente tinha uma base, né, obviamente, para a gente realmente percalços desse movimento de greve, por exemplo, a gente conseguir fazer, e a gente, obviamente, entrava na Esalq, a gente conseguia realmente ter esse indicador. Na verdade, a gente teve só 2 dias que não tiveram, mas não por força do CPEA, força maior, no dia que a gente teve, na verdade, a aftosa, né, realmente o mercado parou em 2005 para 2006, né, a gente teve aquele probleminha no Mato Grosso do Sul, pela primeira vez a gente teve aí a Praça de Campo Grande sem referencial de preço, e depois também na greve dos caminhoneiros, a gente teve um dia, né, em 2018, que a gente realmente paralisou as negociações, mas por óbvia forças maiores, mas a gente sempre manteve, a gente todos os dias, ininterruptamente, a gente tem o indicador do boi gordo, nesses últimos 30 anos.
Ô, Thiago, você lembrou um episódio recente, né, de mudança de patamar de preços com a vinda da China comprando os nossos produtos aqui. E citou muito bem a variação que o preço teve da arroba do boi gordo, saindo de R$150 para R$350. Agora, essas variações ao longo do tempo, elas acontecem, né? E como é que vocês aí no CPE, enfim, como é que vocês aí com o indicador lidam com essas mudanças, digamos? Porque que é referência hoje? É o boi comum? É o boi China? E que é o indicador? É a média dos dois? Enfim, como é que a gente entende o indicador a partir dessas mudanças de padrão de preço no mercado?
A gente viu até, Thiago, só complementando o que o Alex está falando, logo que essa rodada de novas habilitações da China chegou, se cogitou até ou se diminuir muito o ágio que hoje o boi China tem em relação ao boi comum, ou até que isso se perdesse, né? Tudo fosse boi China, né? Em algum momento. Até isso se ventilou no mercado.
E até o próprio Thiago chegou a comentar isso com a gente, da possibilidade de se criar o deságio em cima do boi comum,
do,
né?
Boi comum.
Eu acho que tem muita coisa aí, né? Prometo não ficar aqui até amanhã explicando, tá? Mas eu acho que eu gosto muito de destacar, gente. Eu acho que é importante destacar, já que você levantou essa bola, Alex, Carla. Vamos lá. A pecuária mudou muito, mas mudou muito mesmo. O boi continua sendo boi, né? O processo continua sendo o mesmo, legal. Mas a pecuária, nesses últimos 15 anos, podemos dizer assim, ou até um pouquinho mais, lá de 2007 para cá, mudou drasticamente. A gente tem essas três grandes mudanças, eu uso o termo de paradigmas, mas três grandes mudanças na pecuária, que foi, sim, abertura de capital das empresas. As empresas, elas colocam uma dinâmica diferente no mercado, ela precisa desse retorno, ela precisa, sim, realmente ter uma gestão maior, desde compra, desde venda, desde o processo interno, a logística, colocar marca na carne. Então muda a dinâmica, tá? E realmente eu vou mudar a minha comercialização, eu vou mudar a minha negociação. Eu tenho uma mudança muito forte do consumidor. Hoje o consumidor brasileiro, realmente, ele busca mais qualidade, ele busca preço. O preço ele sempre vai querer. Isso o Thiago, o Alexander, a Carla, todo mundo vai querer preço. Mas a gente sabe que qualidade tem preço, tá? Mas a gente sempre vai querer aquele desconto, a gente vai esperar uma promoção. Mas que seja, o consumidor brasileiro ele entrou no mercado. Ah, puxa vida. A gente não... Há uns tempos atrás a gente não falava, né? Angus, cruzamento, né? Há um tempo atrás que eu falo, nos anos 2000, quem era do setor falava, nossa, tem uma raça assim, tem uma raça assado, tem o gado gaúcho, tem o gado lá do cerrado, assim por diante, tá? Então a gente tem uma transformação muito grande do consumidor, né? E é interessante, né, o Alex comentou, dou aula na MBA aqui na Esalq também, a minha primeira orientada de monografia, de conclusão de curso, era uma menina que trabalhava numa rede de fast food, né, que processava carne para uma rede de fast food. E a gente fez a entrada de um produto, né, de um lanche, com o tema Angus. Muitos de vocês já sabem o que eu estou falando, né, mas aí a gente perguntou antes e depois, o que é Angus para você? tinha uma pergunta, assim, tinha todo o descritivo do questionário, o que, que é Angus para você? Aí as pessoas, tinha as alternativas, era uma marca de carro, roupa, perfume, raça de boi, tinha isso daí. E a gente viu que a maioria das pessoas, mais de 75% das pessoas, não sabiam o que era Angus. Vieram saber o que era Angus depois do lançamento desse lanche. E aí isso daí 2010. Não tinha marca de carne. Então, assim, o consumidor brasileiro, ele começou a entrar, motivado por um processo também da indústria, as exportações, novos mercados. E aí, que começa em 94, né, com a estabilização da economia, o indicador, né, 94, essa mudança no produtor. Então, a gente tem aí, na década de 2010, abertura para as exportações, assim, viramos, né, o principal player, ou um dos principais players no mercado internacional, junto com os Estados Unidos, Austrália, Argentina, né? Mas as exigências começaram a ocorrer. Por que eu estou contando essa história? Nos anos 2000 eu tinha o boi brincado. Boi brincado recebia R$2 a mais para arroba em média. O que os pecuaristas, eles começaram a fazer? Bom, eu vou brincar porque eu recebo R$2 a mais pelo boi. Não foi assim? Foi. E lá naquela época, não. O indicador tem que ter dois indicadores. Um boi normal e um boi brincado. Olha, depois foi a mesma história com o boi castrado, com o boi inteiro. Começa o período boi China e boi base. Tá. É claro que o CPEA, ele acompanha esse processo. Mas o que, que é um indicador? Ou o que contém no indicador? O indicador contém os negócios no estado de São Paulo. Eu tenho mercado interno, eu tenho mercado externo. Ah, Thiago, mas a maioria representa a China. Foi um movimento que eu sempre ouvi. Ah, o indicador do CPE é o boi China. Em determinado momento, sim. Por quê? 77% da produção de São Paulo ia para a China. Peraí. E por que eu teria que ter o boi base se quase que 80% da produção era boi China? Mas é claro.
Um indicador de para onde o mercado estava indo, né, Thiago?
E hoje é falar, o indicador nos últimos 2 meses, 3 meses acomodou do CPEA. Fala. Porque realmente, a China chegou a pagar $7.33, hoje está pagando $4.46 o cente. Então, assim, ele cai. Realmente, o mercado ele ajusta. Eu tenho, sim, em São Paulo, o boi prêmio, fidelidade, garantia de escala, eu tenho um universo muito grande de negociações, mas o indicador ele tem que compor tudo isso daí, o negócio do dia. Se eu tenho mais negócios, mercado doméstico, eu tenho mais negócios na época China, o indicador ele vai representar. Imagine só se eu tivesse criado boi China, indicador boi China, indicador base. Qual que é o indicador que vai liquidar o mercado futuro? Esse é o primeiro ponto. Sim. E depois o segundo ponto, eu não tenho mais base. Então você pega, agora não pode ter mais boi China. O mercado, daí vem a pergunta interessante, a pontuação da Carla. Como que o mercado vai trabalhar com essa previsibilidade? Exatamente. Então, eu preciso representar o que está mais acontecendo. É perfeito? É óbvio que não é perfeito. Mas a gente realmente tem que conseguir mais informações, por isso fica o meu convite para todos vocês que acompanham aqui o podcast, pecuaristas, escritórios, grupos, contribuir. A informação de vocês que vai formar o indicador. E aí, realmente, eu consigo ter essa referência do que o mercado está indicando. É mais boi China? É menos boi China? E aí vem a pergunta. Agora eu tenho novas habilitações, né? Pode ter ágio, deságio? É uma boa pergunta. E aí eu vou pegar lá a história do boi brinco, que recebia mais, o boi China, que recebia mais. Uma das primeiras aulas como economista, formei aqui na Exalc, economista, a turma fala agronomia, formei na Exalc, a turma acha que é agronomia, né? Minha história um pouquinho da economia agroindustrial, né? Agora é ciências econômicas, mas uma das primeiras aulas que a gente tem de microeconomia, o professor entra lá, ela faz um gráfico, lucro da firma tende a zero. Aí você assusta, peraí, lucro da... E ela pergunta, por que o lucro da firma tende a zero, né? E a gente lá com seus 18, 19 anos, porque o gestor é um mau gestor, ou ele fez um investimento errado, óbvio. Não, o lucro da firma tende a zero, porque, peraí, o Alexander está ganhando R$40 a mais boi China. A Carla, R$40 boi China. O que, que eles estão fazendo? É um boi de 2, 4 dentes, um boi até 30 meses. Opa, eu quero produzir um boi China. Eu vou produzir um boi China, assim como o anseio do frigorífico. Eu quero habilitação para exportar para a China. Então, por que tende a zero? Porque mais gente vai produzir boi China, mais gente vai exportar para a China. E aí, se a China não dobrar as compras, eu vou ter uma disputa. Então, o mercado e aí o indicador, ele tem que acompanhar esse movimento. Tá? Se realmente eu tiver um sobrepreço, que vai ter o sobrepreço. Se eu não tiver um sobrepreço, se tiver mais um mercado doméstico, sim. Imagine, São Paulo era um dos maiores exportadores para a China. Tinha os estados principais. Né? Então, realmente, ele tinha um preço maior da China. Agora, eu tenho unidades em outros... Como que vai se comportar o indicador? Por isso que é importante, então. O CPE, realmente, a gente pensa, tem que estar olhando todo esse movimento, olhando à frente para realmente o indicador represente essa dinâmica.
E eu imagino, né, Thiago, imagino não, eu tenho certeza que é tudo baseado em certificações, né, é um trabalho baseado em regras nacionais, internacionais, enfim, como é que funciona isso para vocês aí?
É um ponto também importante aí também destacar, né, também, que eu gosto de falar do tema, então para mim tudo é importante, tá, pessoal, mas... A gente no final dos anos 2000 passamos por certificação de ISO, né? E mais recentemente, começa em 2017, 2021, né? A gente recebe, né, o que a gente chama aí da certificação da IOSCO, né? A IOSCO realmente é o que parametriza tudo que a gente realmente faz, todos os nossos processos, tá? Desde o levantamento, cálculo, confirmação, até mesmo auditoria, a gente recebe auditoria interna, externa, tá, para certificar todos os nossos processos. Então, a IOSCO acaba sendo realmente um selo, né, que a gente recebe, é um selo internacional que certifica que as bolsas ou as entidades que fazem os indicadores físicos para a bolsa, para os derivativos, eles seguem processos parametrizados. Então, eu costumo dizer que qualquer pessoa que vier aqui no CPE acompanhar os processos, sentar para organizar, tal, 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 ela vai seguir uma regra. Tá? Então, a gente tem uma lupa em cima da gente. Tá? A gente realmente vem respeitando. Então, às vezes a turma fala, demora para mudar uma metodologia, ou demora... A gente tem uma burocracia por trás, que a gente precisa respeitar esse processo, porque, de novo, quem vai investir na bolsa, seja comprar um boi, seja comprar ouro, dólar, que seja, ele quer ter segurança que há um processo por trás. E a gente respeita isso, óbvio, e a gente tem todo a lógica de qualquer mudança que a gente for fazer, precisa comunicar ao mercado, a gente nunca faz isso à revelia, e também comunicar a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, então, juntamente com a B3, então tem toda essa lógica com essas certificações. Então, isso que muitas vezes, o pecuarista desconfia, o mercado desconfia, a gente é auditado e os processos são averiguados, nossas ligações são gravadas, a gente tem os e-mails, a gente tem os aplicativos, tudo isso daí é rastreável.
Isso é muito bom de saber, porque o pecuarista vai se fazer essa... O pecuarista, o produtor, vai se fazer essa pergunta, né, Alex? É muito importante a gente trazer esse tema para o podcast, porque dessa maneira a gente consegue tirar dúvidas que talvez você nem sabe que você tinha. E agora a gente consegue construir na cabeça desses agentes do mercado como é que se constrói um indicador desse tamanho. O Thiago falou, são 5 mil colaboradores. Só que, Alex, o Conversa de Cerca é para contar a história de gente. Eu falo sempre isso. Aí eu acho que agora a gente tinha que fazer o seguinte, entender como é que o Thiago chegou nessa história, porque esse indicador tem 30 anos. O Thiago formou na Esalq. Já estava ali querendo um... Né?
Qual que é a sua relação com o indicador, Thiago? Como é que começou essa história?
Queremos saber, Thiago.
Rapaz, vocês falam de idade aí, né? Não, aí compromete, gente, né? Mas...
O Alex tem 22, eu tenho 20. A gente, eu imagino que você tenha também mais ou menos essa base.
Tá por aí, então.
É isso.
Só não vou falar que eu tenho mais de 20 anos de indicador, daí a turma vai descobrir aí. É muito tempo, né? Não, mas não é tudo isso, não. Não, brincadeira. É, longe de querer questão de idade ou não, a gente tá aqui em casa, mas eu sempre tive essa vontade de estudar parte de estratégia, parte de negociação, né? Isso daí sempre teve na minha época, e na minha época era colegial, hoje até mudou de nome, só para vocês verem como faz tempo. E a minha ideia, sou aqui de Piracicaba, a turma fala que eu não quis sair da barra da saia da minha mãe, né? Sou nascido aqui, e a minha vontade era estudar em São Paulo, sempre tive isso em mente, né? Nas escolas de business, né? Uma FGV, uma FEA, tanto que eu fui estudar fazer meu doutorado na FEA, tá próximo da turma lá dos feras, mas logo nos meus últimos anos, né, de colégio, criou-se, né, o curso de economia e os professores, eles foram apresentar esse curso, os professores da Esalq, todos eles basicamente agrônomos, né, então eu tive oportunidade aí, eu até faço menção. Daqui a pouco a gente fala dos nomes, mas eles, basicamente todos os meus professores estudaram, né, se formaram na Esalq, foram para fora do país, Estados Unidos, e vieram com essa dinâmica, né, então desde o coordenador do CPEA, professor Geraldo, que recebe um prêmio de melhor tese de economia rural dos Estados Unidos em 81, né, por exemplo, estudei, tive aula, um dos professores também, professor Fernando Pérez, da Embrapa, secretária do governo do estado, também o Pedro Marques, que foi um dos percursores do indicador do mercado de derivativos, é o que é mais citado em termos de derivativos, o professor Pedro Marques também, tem também realmente o professor Marcos Yankee, hoje no INSPER, o professor Alexandre Mendonça foi meu orientador aqui da MB Agro, todos eles, o professor Sérgio Desenho, que começa, né? Que começou o indicador, professor Sérgio, daí o Sérgio Desenho, eu falo ele por último, não por menos, mas ele que me trouxe pro CPEA, isso daí em 2002, no meu último ano de formação, eu já tinha ficado em Piracicaba, eu queria sair, eu falei, não, eu preciso ir para São Paulo, quero trabalhar em São Paulo, aquela coisa toda, né, do jovem, mas aí eu recebi um convite para ficar aqui. Eu entro no CPEA para trabalhar na cadeia, para entender a dinâmica num projeto do Banco Mundial, da FAO, com ovos, avicultura de postura, suínos, frango. Até comecei a conversar com vocês, notícias agrícolas, né, de suínos, lá bem atrás. Mas depois, rapidamente, eu sou incorporado no projeto do Boi, curso de produção, né, viajando o Brasil todo. Eu acho que, em termos acadêmicos, a turma me puxa a orelha, né? Que eu fiz meu mestrado, demorei a fazer doutorado, a turma fica me criticando bastante, mas eu tive a oportunidade de rodar bastante, né? Conhecer muito produtor, muito frigorífico, seja no Brasil, no mundo todo, né? Para realmente ter essa base. Mas a história do Thiago com o indicador tem um pouquinho dessas pessoas que eu mencionei, tá? Foram muito importantes e depois, obviamente, mestrado, doutorado com outros professores, mas eles ajudaram a formatar e realmente construir essa dinâmica e meu interesse na dinâmica de preços, né, na dinâmica de mercado. Eu costumo dizer que qualquer desafio, né, eu sou movido a desafio, não à toa o indicador tem um baita desafio aí pela frente, sempre teve, então é um pouquinho dessa minha história, eu venho parar no indicador do Boi Gordo, nesse processo aí, que foi uma sequência aí de decisões aí, mas também de convites, né, toda essa turma que eu falei aí, cada um contribuiu um pouquinho, foi me dando, de certa maneira, algumas oportunidades, uma visão diferente.
Muito bom. Thiago, já estamos caminhando para o finalmente, eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui, peço também para a resposta ser rapidinha, porque senão a Carla vai puxar nossa orelha aqui. Mas eu queria entender agora, né, completando 30 anos, para onde que o indicador vai, claro. O que a gente pode esperar do futuro do indicador, e tem mudanças sendo previstas, enfim, o que pode acontecer com o indicador?
Bom, o indicador... ele não é estático, sim, ele precisa realmente estar próximo do mercado, entender como o mercado, ele vem se modificando, A gente está realmente fazendo vários estudos, né, sobre o mercado brasileiro, sobre o mercado paulista, toda essa dinâmica que vem ocorrendo no mercado. A gente vem, desde o final do ano, conversando com agentes do mercado, obviamente, junto com a Bolsa, propondo algumas saídas, algumas mudanças na metodologia em termos de cálculo, para diminuir a oscilação, para deixar ele de forma mais consistente com as negociações diárias. Então, o que eu queria dizer é exatamente isso. A gente vem buscando, sim, algumas mudanças, mas que realmente seja de representar o que o mercado vem trabalhando, fazendo, identificando, e com certeza isso vai trazer benefícios para toda a cadeia e também para as pessoas que operam, seja o mercado de opções, o mercado futuro. Então, a gente está com uma lupa aí, né, muito firme em cima de todos esses movimentos, entendendo toda essa transformação que está havendo na pecuária, nos agentes da pecuária, sim, analisando o perfil de todo mundo, analisando essa dinâmica para propor realmente essa evolução. Então, o indicador, como eu falei, não é estático, ele é orgânico, mas a gente, como eu disse anteriormente, a gente precisa respeitar alguns processos, algumas auditorias, algumas certificações, que não é do dia para a noite que a gente vai mudar. E sempre ouvindo o mercado. Tá, eu acho que isso é o mais importante. Então, é um pouquinho disso daí que a gente vai ter daqui para frente.
Tiago, olha, um grande prazer receber você aqui no Conversa de Cerca. A gente tem essa, né, essa fluidez maior no podcast, essa liberdade um pouco maior para contar história, para bater papo, né, de altíssimo nível com grandes mentes do agro, que você citou ali grandes nomes, mas você está entrando já entrou nesse hall, é hoje uma referência importantíssima para o agronegócio brasileiro, para o CPEA, para o indicador, para nós. Então, quero muito te agradecer, principalmente pelo privilégio de a gente poder contar com vocês, com o CPEA, essa história dos 30 anos do indicador do boi gordo, que foi algo que realmente revolucionou o mercado pecuário desse país, e a gente pode registrar isso no Notícias Agrícolas. Faz 27 anos esse ano, né, Alex? A gente acompanhou quase o mesmo tempo que tem o indicador, a gente vem contando essa história também, né?
É isso aí. E, Tiago, mais uma vez, meu caro, obrigado pela disponibilidade de estar aqui aberto, contando essa história, ajudando a gente a entender como é que funciona o indicador. Enfim, até então a gente tem o indicador como uma referência, mas entender como essa referência é formada, sim, e como ela é todo o trabalho que existe por trás dessa formação de um número que vai ser uma expectativa para o mercado e que vai ser uma referência aí para os negócios, é muito legal. Obrigado aí pela paciência e também pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
Não, eu que agradeço de coração, em nome de toda a equipe do CPEA, né, Carla, Alexander, Notícias Agrícolas. Eu só vou aproveitar esse gancho, não me puxa a orelha, tá, Carla, mas vocês me pegaram, não, é que vocês me pegaram no pulo aqui, quando vocês, tchau, conta um pouco a sua história. Eu cometi um lapso aqui, né, não é nem de citar nomes, não, mas como você foi parar no indicador, por incrível que pareça, tem essas pessoas que me ajudaram, mas tem, obviamente, a equipe do CPEA no total, mas muitos pecuaristas, tá? Muitos escritórios, muitos frigoríficos, talvez muitos que estejam me ouvindo. Puxa vida, eu recebi esse rapaz, esse moleque aqui em 2002, 2003, aqui na minha região, tá? Então, na verdade, pode ter certeza, né? Eu aprendi muito com essa turma, eu acho que hoje eu tô... Hoje, quando eu falo do boi, tem muito ainda o que aprender, muito mesmo. Não é ser realmente humilde, não. Tem mercado, ele nos coloca muita prova, tá? Sim. Mas eles me ajudaram muito, né? Produtor, frigorífico, escritório, leiloeira, quanto visitar leilão, quanto visitar indústria. Mas então, tudo isso somado me fez colocar hoje aqui, realmente, tá junto com vocês. É um desafio grande quando eu recebo um convite para vir falar, porque eu sei que tem muita gente que vai tomar isso daí como decisão para o negócio dele. Então, para mim, é um privilégio, mas também é uma honra. Conta sempre com a gente, que eu gosto, né? Eu gosto de falar, eu gosto de estar junto, e eu acho que isso que faz a gente construir uma pecuária mais forte. E falar para todo mundo: pode confiar no indicador do CPEA, pode confiar no CPEA, no Tiago. qualquer dúvida, crítica, sugestão, fica à vontade, me chama, vamos conversar, que o OCP, o indicador, é mais uma parte da cadeia produtiva. Tá? É, obrigado mesmo.
Obrigada a você, Thiago. As portas das notícias agrícolas do Conversa de Cerca estão sempre abertas para ti, para todo o timaço do CPE, que está com notícias agrícolas também desde a sua fundação. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo. Está sempre convidado para a gente contar boas histórias por aqui.
Grato. É só chamar, é uma convocação. Vou estar presente aqui. Obrigado mesmo, notícias agrícolas.
Obrigada a você, Thiago.
Abraço, professor.
Abração. Tudo de bom. Até mais.
Então, conversa de cerca tem essa característica de ter essa, de novo, né, essa fluidez na conversa, é muito positivo. E você que está nos acompanhando, aproveita para já baixar o aplicativo do CPEA, o aplicativo Boi CPEA. É importante que você ajude a construir o indicador, né, Alex? É bom que o produtor, o pecuarista, tenha esse entendimento de que é uma conjunção ali de informações dos agentes de mercado, então frigoríficos, o Thiago citou isso várias vezes, né? Uma combinação de fatores ali para trazer essa referência para o mercado, isso é determinante. Por isso, a sua participação é fundamental para que o indicador continue se modernizando. O Thiago também frisou isso várias vezes. Então, é importante que você faça parte do indicador CPEA do Boi e, claro, os outros indicadores CPEA também, por que não dizer, né, Alex?
É isso aí. E é aquela velha história, se você não participa, também não dá para criticar, ficar criticando depois.
E sem saber como funciona.
Sem saber como funciona, exatamente. Se você deixa alguém falar por você, no caso as indústrias, você perde a voz e, enfim, perde o direito de contestar depois. Então, a sua participação, como a Carla lembrou aqui para a gente, é muito importante.
E a gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca. Semana que vem tem mais, mas se você quiser rever este e todos os outros episódios, eles estão em todas as plataformas de áudio, também aqui no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts, no nosso menu. Clica no Conversa de Cerca, tem todos os episódios lá. E também agora o Conversa de Cerca está na Rádio Agro Hoje. Então, a você que nos acompanha pela Rádio Agro Hoje, obrigada também pela sua audiência. Até quarta-feira que vem.